Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, o deputado Nilson Berlanda, mesa diretora, os nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário Nereu Ramos, os colegas que se fazem presente também em home office, aos nobres servidores, quem nos assiste nos canais respectivos, meu cumprimento muito especial. Senhor presidente, o que me vem à tribuna hoje está relacionado a este aumento das contaminações relacionadas à Covid, e eu quero insistir e cobrar mais uma vez do governo do Estado a abertura da nova ala do Hospital Tereza Ramos. Eu não vou parar até que o governo, de fato, cumpra a função de abrir a nova ala, de contribuir para o desenvolvimento desse setor, rompendo o avanço da contaminação da Covid. Agora, o que nós precisamos entender também? Que abriu agora um processo seletivo para alguns hospitais do Estado e apenas médicos estão no certame do processo seletivo do Hospital Geral Maternidade Tereza Ramos, em Lages. Poxa vida, se nós queremos abrir a nova ala, dar estrutura para os profissionais, para que atendam a população, nós precisamos que o Estado tenha efetividade, que abra os processos para os outros profissionais da área administrativa, da área da enfermagem, para que a gente possa fazer valer o direito há tanto tempo cobrado aqui na tribuna, cobrado em relação ao secretário, cobrado em relação ao governador do Estado, na parte onde a vice-governador assumiu, também cobrei. Nós já tivemos inúmeras reuniões, uma delas com a deputada Carmen Zanotto, com as lideranças da Serra Catarinense, mas agora, o que nós precisamos? Que o governo abra a nova ala e coloque em funcionamento. Nós precisamos também que o governo tenha uma efetividade maior em relação ao combate à Covid. Como assim, Márcio Machado? Como ter uma vez que várias ações estão sendo implantadas. Por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, que é um país irmão, um país vizinho, lá, para você entrar numa loja, você tem que lavar as mãos. Tu não entra numa loja se você não lavar as mãos, e daí vão aferir a tua temperatura e passar álcool também. Então, nós precisamos ter políticas efetivas em relação à questão de redução da contaminação. Outra, se nós não aprendemos com amor, nós aprendemos com a dor. Quando nós passamos em algumas cidades, quando nós andamos em algum lugar, nós observamos pessoas sem máscara. Sem máscara. E o que acontece? Então, a pessoa tem que ser multada, porque ela não está imunizada. Uma vez que a Covid, ela tem a mutação de uma nova cepa, que aí trouxe um vírus mais nocivo, mais perigoso, e está acontecendo o que está acontecendo no norte do estado, perdão, no norte do país, e aumentando as contaminações também, que nós não sabemos ainda se é uma nova cepa, no oeste de Santa Catarina. Então, nós precisamos ter essa integração. Nós precisamos ter uma política efetiva, porque se ocorrer um fechamento geral, aí muitas empresas vão falir, como já faliram, porque a crise ela vem sistêmica, alguns conseguem sobreviver, outros eles vão empurrando para poder ter alguma coisa que sustente a sua família. Então, eu entendo que nós precisamos que as outras unidades também sejam abertas, como a nova ala do hospital de Chapecó, aqui também de Itajaí, especialmente da Serra Catarinense. Outra questão que chama muita atenção é que constantemente suspendem as cirurgias eletivas. Só que tem cirurgias de oncologia, cirurgias que a pessoa tem câncer. O câncer, ele é avassalador. Se a pessoa não fizer, ele vai destruir o corpo todo e a pessoa vai a óbito. Então, nós precisamos que as cirurgias de oncologia sejam reativadas. Ah, mas aonde vai ser feito? Em unidades, por exemplo, Lages, que tem uma estrutura gigantesca de um hospital, que foi feita uma nova ala, que foi aplicado mais de 100 milhões de reais, nós podemos fazer cirurgias lá. Nós podemos concomitantemente trabalhar em relação aos contaminados da Covid e também fazer as cirurgias, porque as pessoas estão morrendo. Entraram em contato comigo não uma nem duas, mas várias pessoas que estão, até então, antes da pandemia, estavam com cirurgias marcadas ou em andamento em relação às cirurgias dos olhos, para os olhos. O cidadão me ligou, falou que não consegue enxergar mais nada, vai ficar cego. Então, por que não atuar também em relação às cirurgias de oftalmologia? Poxa vida, as pessoas estão ficando cegas, porque foi suspensa as cirurgias. Mas tem hospitais, tu vai lá, faz o procedimento, de manhã, de tarde, está liberado. Então, nós precisamos que o Estado também tenha este olhar, porque está em efeito cascata, destruindo não só, infelizmente, ceifando vidas, porque hoje nós somos sobreviventes de uma pandemia mundial que levou amigos, que levou pessoas próximas, mas que nós precisamos ter essa noção de que outras ações precisam ser também de forma paralela, de forma continuada, para que não prejudique ainda mais as pessoas. Outra questão importante, lá no hospital, que eu sempre venho na mesma tecla, até na semana passada eu falei desse tema e parece que não tem eco, parece que a coisa não funciona, sobre a celeridade da entrega dos laudos, de raio-x, olha só, um exame relacionado aos outros, simples, e também das tomografias. Poxa vida, se o médico, que ele é o profissional que vai laudar, ele está segurando o mercado, nós temos técnicos desse setor que podem laudar, eles estudaram também para isso, então tem que mudar a lei federal para abrir o mercado. Poxa vida, médico não tem em quantidade necessária para atender a demanda, mas daí você vai num curso, por exemplo, eu sou advogado, e lá na minha universidade que eu concluí a minha formação, tinha semestres, presidente, que eram 3, 4 turmas, já chegou a ter, de futuros advogados, porque só é advogado aquele que passa na prova da ordem. Pois bem, mas na área da saúde, que é o médico, é restrito. E daí quando nós pedimos, quando nós imploramos, quando nós exigimos, que são antagônicos as palavras, né, os adjetivos, para que abra um curso, mais cursos de medicina, aí o Ministério faz uma resolução que não pode abrir mais cursos de medicina. Só que tem setores que estão fechados, estão lacrados, e nós precisamos abrir essa caixa para que as pessoas possam ser atendidas. Porque, ah não, então faz telemedicina, tudo bem que o Estado assuma esse compromisso. Desde novembro, os exames não estão sendo entregues. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, porque a doença ninguém quer ter. Só que precisa, quando vai no médico e tem um exame, esse exame seja entregue o laudo, para ver se ele tem ou não tem a doença. Para que depois que ele possa saber, ele vá lá na oncologia, que ele infelizmente tem um câncer, por exemplo, ele possa fazer o trabalho para poder suspender o avançar da doença e ele possa se curar. Mas o câncer não segura, ele não para. Muitas pessoas estão morrendo. Então, nós precisamos dessa ação, essa atenção. Porque parece que, agora só vamos estar na Covid. É importante? Extremamente importante, muito importante. Mas outras ações paralelas precisam ser feitas. Outras ações precisam ser executadas. Para que a gente possa ter resolução de alguns problemas. Poxa vida, a maior crise já testemunhada 100 anos atrás, nós aprovamos, como eco da população de Santa Catarina, como foco os empresários, o parcelamento dos débitos. O que o governador fez? Ele vetou. Ele virou as costas para o empresário, que quando você anda num centro, tu vê várias lojas fechadas, vários empreendimentos com as portas lacradas. Por quê? Porque não está gerando emprego, porque não consegue pagar o Estado, porque não consegue pagar fornecedor. E quando vem o Pronamp, que o senador Jorginho Melo fez um projeto extraordinário, e aí o presidente anterior da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ficou segurando de forma dolosa e altamente prejudicial para a nação um projeto que tinha 10 bilhões de reais para ajudar o empresário. Ele travou, travou, e quando chegou o dinheiro, foi no último dia útil do ano passado, 2020, no qual as pessoas não foram avisadas, e durou 3 horas e meia, para você pegar o empréstimo, que para ajudar a pessoa, o empresário. Daí não tinha funcionário, as pessoas não sabiam, e foi apenas 5 bilhões, ainda 5 bilhões, que é algo extraordinário, mas teve mais 5 bilhões aproximadamente de recursos que deixaram de servir para o empresário, deixaram de servir para que ele pagasse os trabalhadores, para que pagasse o fornecedor, para que ele pagasse a logística e que contribuísse também com o governo. Porque ele não vai deixar de pagar o imposto quando ele tem o dinheiro no bolso. Por quê? Porque senão tem juros, tem multa, o que era 10 mil vai para 12, 18, 20. Então, um projeto tão importante que nós aprovamos, o governador teve a capacidade de vetar um projeto que ajuda as pessoas, que possibilita você que está devendo IPVA, que quando você passa pela Polícia Rodoviária Federal, ele manda parar o teu carro, você com a tua família, e tira todas as coisas que estão no teu carro e te vira. Pegue um Uber, pegue um táxi, você não pagou. Poxa vida, eu já falei aqui na tribuna, presidente, cadê a razoabilidade, a proporcionalidade dentro dos princípios que emanam da administração pública? O que está acontecendo? Um Estado beligerante. É um Estado lá de Thomas Hobbes, Bellum Onium contra Onis, a guerra de todos contra todos, lá do livro Leviatã. Então, o Estado ele tem que cumprir a função de ajudar, dar a mão para quem está precisando nesse momento. Por isso, eu apelo aos nobres colegas que a gente possa derrubar o veto enfadonho do parcelamento de débitos com o Estado, que a gente possa derrubar um outro veto que fixe em até 70% a tarifa do esgoto. Milhões de lucro a Kazan. Empresa pública não é para gerar lucro, é para universalizar o acesso à água potável, é para universalizar o tratamento do esgotamento. Mas daí o consumidor ele vai levando os prejuízos, porque tem que pagar, tem que pagar. E tudo está muito caro. Só que a hora que o Estado precisa se mostrar um Estado que cumpre no contrato social lá atrás, que nós cedemos parte da nossa liberdade, parte da nossa igualdade, para ter um contrato, para ter um ente superior que nos protegesse. Quando você precisa, ele vira as costas. Quando ele precisa, ele te empurra para o abismo. Então, nós precisamos dar um retorno para a sociedade. E eu peço que os nobres deputados nos ajudem nessa meta, nesse objetivo, para que ecoe a voz daquele que não tem voz. Que ecoe a voz daquele que não está conseguindo dormir, porque está devendo imposto. Quando acorda de noite, coração acelerado. É esse que nós precisamos ajudar nesse momento. E que assim a gente possa fazer valer o eco das ruas, o eco de quem contribui e agrega valor para Santa Catarina. Muito obrigado, presidente.